vamos treinar com sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele sujeito que é uma oração. Então, assim, lembra que a gente viu isso lá na teoria? Sujeito oracional é aquele. Vamos repetir o mantra, lembra o mantra? Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Repita comigo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Ou seja, ele é uma oração. Sujeito oracional é aquele sujeito que tem um verbo, que é uma oração. E toda vez que um verbo tiver um sujeito oracional, esse verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Quando o sujeito aparece sob forma de oração, a expressão da oração principal não varia. Ou seja, quando o sujeito é oracional, o verbo da oração principal não varia. Isso que a gramática fala. Ou seja, ele fica na terceira pessoa do singular. Tudo bem? E quais são as estruturas de sujeito oracional? Lembra que a gente está revisando cada estrutura de cada tipo de sujeito. Primeiro tipo de sujeito oracional é esse que começa assim, ó, convém, basta, falta, importa, parece. Vamos aos exemplos. O que é que convém? O que é que convém? Convém isto, que estejas aqui na hora marcada. Que estejas aqui na hora marcada. Sujeito oracional a gente troca por isso. É igual a isso, né? Adriana, como é? Por que que eu troco por isso mesmo? E como é que é esse macete de trocar por isso? É porque quando você troca por isso, você tem a noção de que ele é uma oração. Você pega e junta tudo, troca por isso. Entendeu? Convém isso. Trocar por isso é um macete que te ajuda a ver que é oracional. Convém isso. Ora, o sujeito, ele tem um verbo, então ele é um sujeito oracional. Uma outra coisa que eu quero que você agora, na revisão teórica, relembre, que é para não ficar perdendo a coordenação motora lá nas questões, presta atenção, hein? Viva cada verbo. Cuidado com essa frase 55. Viva cada verbo, como a gente está fazendo nas questões. Ó, qual é o sujeito de convém? Sujeito de convém é tudo isso, oracional. Qual é o sujeito de estejas? Sujeito de estejas é oculto, tu. É desinencial aí. Oculto, tu estejas. Então, cuidado para na hora da questão não ficar perdendo a coordenação motora, tipo, pô, mas o sujeito de quê? O que que é? Calma aí, o sujeito do convém é isso, é a oração. O sujeito do estejas é tu estejas. Cada verbo com seu sujeito. Ó, vamos viver cada verbo na frase 56. O que é que convém? O que é que convém? Isto. O sujeito de convém é tudo isso. Dentro desse sujeito não há um verbo? Se há um verbo, é o sujeito oracional. Qual é o sujeito do convém? É toda a oração. Agora. Qual é o sujeito do mudar? Vamos viver cada verbo? Você já sabe viver cada verbo. O sujeito de convém é oracional. Mas o sujeito de mudar é indeterminado. Quem é que vai mudar? O mudar está no infinitivo impessoal, sujeito indeterminado. Entendeu? Senão você fica depois misturando tudo. Viva cada verbo. Sujeito de convém é isso. Sujeito de mudar é indeterminado, porque alguém vai mudar as regras. Verbo no infinitivo impessoal. Tudo bem? Outra coisa que você precisa lembrar neste slide. Existem dois tipos de sujeito oracional. O sujeito oracional que vem com a conjunção integrante, ó, tá vendo essa conjunção integrante? Tudo isso a gente está revisando. Ó, isso aqui não é conjunção integrante? É. Então, isso aqui é sujeito oracional com oração desenvolvida, porque tem conjunção integrante. Mas ele também pode vir sem conjunção, com verbo no infinitivo, na forma nominal. Aí vai ser um sujeito oracional com oração reduzida. O que eu quero dizer é, não esqueça, o sujeito oracional é aquele que tem verbo. Ele pode vir sob forma de oração desenvolvida, com conjunção integrante, ou oração reduzida, sem conjunção. Tranquilo? Entendeu? Revisou? Tá. Segundo tipo de estrutura de sujeito oracional. Sujeito oracional pode vir assim, ó, com verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito. É bom, está claro, parece possível. Vamos embora relembrar. Frase 57. O que é que está claro? Ó, a diferença entre a 57 e a 58. Eu coloquei a 57 para fazer contraposição à 58, para ver se você aprendeu isso mesmo. O que é que está claro? Vá ao verbo. Primeira coisa que você vai fazer é perguntar o verbo pelo sujeito. O que é que está claro? O que é que está claro? Os desapontamentos daquela família. Isso é o sujeito, tá bom? Esse sujeito, ele é o quê? Tá vendo algum verbo dentro dele? Não. Então, ele é um sujeito simples. Não confunda sujeito simples com sujeito oracional. O que é que está claro? Os desapontamentos estão claros. A frase 50. Adriana, por que que você fez isso comigo, minha filha? Porque eu quero te dizer que nem sempre que vier esse tipo de estrutura, é bom, está claro, parece possível, o sujeito vai ser oracional. Senão você vai virar robô. Ficar achando, ó, começou com está claro, é sujeito oracional. Não. Na 57, não é sujeito oracional porque não tem verbo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Tá? Tem verbo aqui? Não, sujeito simples. Tem um único núcleo. Olha a diferença para 58. O que é que está claro? Isso. Isso está claro. Que as reações não podem ser diferentes. Dentro desse sujeito eu tenho um verbo? Aí sim, sujeito oracional. Você entendeu porque eu coloquei isso aqui? É igual a isso. Aí o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá bom? Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Sujeito oracional tem verbo, então é oracional. Não tem verbo, então é simples. Entendeu? Tá bom? Show. Vamos embora para. A gente está no vídeo de sujeito oracional e concordância verbal. A gente está indo para o último tipo de sujeito oracional. Adriana, como assim mesmo, hein? Peraí, me ajuda. Lembra? Eu sei que é muita coisa, por isso que eu fico relembrando. A gente começou falando da primeira estrutura, que é convém, basta, falta, importa, parece. Aí pode vir com sujeito oracional. Oração desenvolvida, convém que ou reduzida. Depois a gente viu o sujeito oracional com essa estrutura. É bom, está claro, parece possível. E aí você viu que para o sujeito ser oracional, ele tem que ter um verbo. E um macete bom é trocar o sujeito oracional por isso. Quando você troca por isso, você resume o sujeito oracional. Aí fica mais evidente que ele é oracional. Esse é o macete do isso. Agora a gente vai para a última estrutura de sujeito oracional, que é aquela em que a oração principal vem com voz passiva. Sabe-se, diz-se, conta-se, voz passiva sintética. Ou é sabido, voz passiva analítica. Então, Adriana, o que que a gente está estudando aqui agora, hein? A gente está estudando sujeito oracional com voz passiva. Vamos aos exemplos. Frase 59. Aproveite, são as últimas antes das questões. O que é que se sabe? O que é que se sabe? Tá vendo esse sabe? É VTD mais C, PA, voz passiva sintética. O que é que se sabe? Que tudo era mentira. Que tudo era mentira. É um sujeito que tem um verbo. Se é um sujeito que tem um verbo, ó, isso se sabe. Isso é sabido. Sujeito oracional. Frase 60. Ó, voz passiva. Adriana, como é que eu sei mesmo que isso aqui é voz passiva, hein? Toda vez que eu vejo um C ligado a VTD, quem conta, conta alguma coisa. É o CPA. O que é que se conta? Isso, que o príncipe era calvo. O sujeito tem um verbo. Ó, troquei por isso, para ter certeza de que é sujeito oracional. Isso se conta. Sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Pegou? Relembrou? Então, vamos bora lá treinar com questões. Questão 21. Assinale a alternativa que está em conformidade com a concordância verbal estabelecida pela norma padrão. Eu quero a que esteja correta. Tá bom, como é que eu faço mesmo, hein? Eu vou viver cada verbo, tá? Lembra, a gente vai viver cada verbo. Letra A. Deve constar. O que é que deve constar? Ó, locução verbal. Na locução verbal, o principal manda, o auxiliar obedece. O que é que deve constar? Atividades devem constar. A banca que era correta, já vi que está errado, ó, vá corrigindo cada alternativa. Devem constar atividades. Já achei um erro. Ó, vamos viver o outro verbo. Que atendam. Tá tudo bem esse, com esse atendam aqui? Qual é o sujeito do atendam? É o que. E esse que está retomando o que? Atividades. Coisa linda. Atividades que atendam, tá lindo. O problema foi o devem constar. Ó, vou marcando com marca-texto as partes erradas, tá bom? Mas eu quero que em cada alternativa, aproveitando aí a turma de exercícios, você vai marcando o sujeito de cada verbo para treinar. Ó, letra B. Os shopping centers são muito frequentados. Tudo bem. Vou viver o primeiro verbo. Ó, são. Qual é o sujeito do são? Os shopping centers. Beleza. Tá tudo bem. Vamos para o outro. Porém, são. Peraí, vou viver o outro verbo. O que é que é raro? Os. São raros os, ó. Esse os é igual a aqueles. Aqueles, troque por aqueles que fica mais fácil. São raros aqueles. Tá bom, então tá coisa linda esse os aqui. Os são raros, aqueles são raros. Tá muito bem, tudo bem até aí na letra B. Tá bom, agora vamos ver o outro verbo, o entretém. Tá. Sujeito do entretém, qual é? É o pronome relativo que. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do que. Que nesse caso é o os. Então veja, o os, ele é sujeito do são e ele é antecedente do sujeito do entretém. Você tá entendendo isso? Tá comigo? Tá, então ele é um antecedente, ele tá no plural, não é? O que que você aprendeu? Você aprendeu que quando o sujeito é um pronome relativo, o verbo concorda com o pronome relativo, o antecedente do pronome relativo. Então achei o erro. Entretém. Não é a letra B, eu quero a certa. Vamos embora para a letra C. Atividades esportivas, dança, meditação e sessões terapêuticas formam. Não, né? Atividades é o núcleo do sujeito, atividades formam. Tá, vamos ver o outro verbo. Outro verbo. Formam um conjunto de ações que serve. Ó, vamos viver o serve. Qual é o sujeito do serve? O sujeito do serve é o que. E o que está retomando o que? Ó, o que ele retoma um partitivo, conjunto de ações. Quando o que retoma um partitivo, você vai ver isso muito nas provas do CESP. Estou falando isso para você. A VUNESP é muito parecida com o CESP. Ela pergunta as coisas que o CESP pergunta. Toda vez que o sujeito é o que e o antecedente do que é um partitivo, maioria de, grande parte de, um conjunto de, o referente, ó, eu posso tanto, ele pode tanto ser um conjunto que serve, quanto poderia dizer ações que servem. Você entendeu? Então, aqui caberiam as duas, porque o antecedente do que tanto pode ser o núcleo do partitivo quanto o que vem depois. Então, coisa linda. Pode ser o serve, como poderia ser o servem. A banca queria o erro. Eu estou aqui marcando o erro com marca-texto para você em cada alternativa. Ó, na letra B foi isso aqui, na letra C foi só isso aí. Vamos embora mais. Letra D. Vamos ver a letra D. Ó, o que é que falta? O que é que falta? Espaços faltam. Achei aí Um erro. Faltam espaços adequados. Vamos ver se tem mais. Ó, para os paulistanos terem, tá vendo esse terem? Esse terem tá certo? Adriano, isso aqui não é infinitivo, o verbo ter? É. Esse infinitivo tá bonito? Tá, porque ele é pessoal. Anote tudo, porque você tá aprendendo isso tudo, você já sabe isso tudo. Ó, qual é o sujeito do terem? Paulistanos. O infinitivo, você viu lá na teoria, ele pode ser impessoal. Lembra? Com sujeito indeterminado. Ou ele pode ser pessoal e se flexionar. Tá tudo lindo, o sujeito de terem é paulistanos. Já havia visto ali um erro. Vamos ver se tem mais erro na letra D. Vem, ó. E esse é um problema que deve ser solucionado urgentemente. Tá tudo bem com esse deve ser solucionado? Sim, porque é o problema. O problema que deve ser. O sujeito do deve ser é o quê? Que está retomando o problema. Tá bom? A banca queria certa resposta, letra E. Vem, ó, vamos viver cada verbo. Aproveite que você tá aqui comigo, porque sozinho é mais difícil fazer isso. Vamos viver cada verbo, ó, achar o sujeito de cada verbo. Qual é o sujeito do convém? Isso. Isso convém. O sujeito de convém é isso, essa oração reduzida. Então, o verbo está na terceira do singular. Show. Qual é o sujeito do ressaltar? Sujeito de ressaltar aqui, qualquer um ressaltar. Sujeito indeterminado, coisa linda se ressaltar. O infinitivo impessoal. Eu estou vivendo cada verbo da letra E. Você está me acompanhando? Ó, o sujeito de convém é isso, oracional. O sujeito de ressaltar, que é outro verbo, é indeterminado, que é um infinitivo impessoal, ressaltar, qualquer um ressaltar. O sujeito do verbo haver com sentido de existir não tem sujeito, fica no singular. O sujeito de sofrem é eles. Tá tudo lindo. A banca queria certa, resposta letra E. Bora mais, questão 22. Questão 22, a banca diz, assinale a alternativa em que o trecho do texto está reescrito em conformidade com a norma padrão. Eu quero a única que esteja correta. Entendo o enunciado da VUNESP. Assinale a alternativa em que o trecho do texto está reescrito em conformidade. Então, presta atenção. Não perca tempo com a primeira frase. Em cada alternativa dessas, a primeira frase já estava no texto. O que você precisa averiguar é se a reescrita está em conformidade com a norma padrão. Você entendeu? Vou repetir. Não é para ficar olhando cada frase dessas, é olhar só a segunda, para ver se a reescritura está certa. Então, vamos embora lá. Olha a VUNESP arrasando nas questões de concordância, hein? Por isso que eu peguei bastante VUNESP. Ó, enviar um emoji de faca ou arma constitui ameaça? Enviar constituem. Veja, qual é o sujeito do constituem? É tudo isso, enviar os emojis de faca ou arma. O sujeito do constituir é isso. O sujeito, ele tem um verbo, que é o enviar. Então, se o sujeito do constitui é oracional, você entendeu que é igual a isso? É oracional? Então, não adianta eu fazer o que for, ele vai ter de continuar no singular. Enviar constitui uma ameaça. Então, teria que ter continuado no singular, porque o sujeito é oracional. A banca quer a certa. Entendeu a questão? Vamos ver a B. A B pegou uma frase lá do texto, há muita coisa que poderia se perder na tradução, e trocou por essa, ó. Há muita coisa que poderia se perderem nas traduções. Colocou o verbo no plural, se perderem. Tá, peraí, vamos lá. Poderia se perder, locução verbal. Ó, sujeito é o quê? Muita coisa que. Esse que tá retomando coisa. Coisa que poderia ser perdida. Então, ele não está se referindo à coisa? O referente não é coisa? Então, há muita coisa que poderia se perder. Você entendeu? Esse perderem aí não pode ir para o plural, por quê? Porque ele está retomando coisa. Coisa que poderia ser perdida. O antecedente do que é singular. Então, ele não pode ir para o plural. Estou analisando cada frase. Eu não quero você aí dizendo, ah, minha intuição diz que está errada. Intuição não, eu quero você anotando os erros, hein? C. Trocou a justiça, está penando por. Ó, isso aqui é desrespeito com o concurseiro, esse negócio aqui. As justiças estão penando. Ah, horrível, Vunesp. Tá bom, Adriana. Que mais, Adriana? Tem mais erro aí na letra C? Olha o que que a banca fez. Para lidarem. E aqui era para lidar. Olhe para cá, olhe para cá. A letra C tem mais coisa para você anotar. Olha só. Primeiro erro da letra C é esse está penando. Tudo bem? Porque o sujeito é justiças. As justiças estão penando. Beleza. Mas esse lidarem tá errado? Olha aqui para a frase. Letra C. Volte para a frase original. A justiça está penando para lidar. Agora ele colocou as justiças lidarem. Coisa linda. Tá tudo bem com lidarem, porque o infinitivo agora é pessoal. O sujeito é justiças. Justiças lidarem. Entendeu? Eita lasqueira, a Vunesp tá demais, ó. Trabalhando flexão do infinitivo. Tá bom, Adriano, vambora, letra D. A pessoa estava apenas usando. Aí a pessoa estava apenas usando para se. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Ó, então a letra C, você viu que é só um erro? Só um erro, ó. Tô marcando para você os erros. E a D? Tá errada? A D está errada? De novo, a banca falando de flexão do infinitivo. Então vamos lá. A pessoa estava apenas usando os emojis para se protegerem. E aí, qual é o sujeito de protegerem? Isso aqui é infinitivo pessoal. Qual é o sujeito dele? Quem é que vai se proteger? É a pessoa. A pessoa é sujeito do estava. E é sujeito do se proteger. Ele não falou as pessoas. Aqui ele trocou por justiças lidarem. Aí o infinitivo foi para o plural. Mas aqui, pessoa é singular. A pessoa está usando e é a pessoa que vai se proteger. O infinitivo aí não pode ir para o plural porque o sujeito dele não é pessoas, é pessoa. A banca queria a certa resposta, letra E. Embora os contextos em que foram utilizados digam muito sobre as intenções. Então, olha o que aconteceu. Ó, a banca trocou o contexto diga por os contextos digam. Ora, por que que virou digam? Porque o sujeito simples, o contexto diga, virou, foi para o plural, contextos digam. Entendeu? Eita lasqueira! Resposta letra E. Demais, né? Bora mais, questão 23. A gente está treinando pancadão de questão. Essa é a última do sujeito oracional, hein? Essa é a última do sujeito oracional. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do singular. A banca quer. Questão bem objetiva. Você vai marcar uma única alternativa em que o verbo fique no singular. Em todas as outras, o verbo não vai ficar no singular. Somente em uma, o verbo vai ficar no singular. Questão top, hein? Adriana, o que que eu tenho que fazer em cada alternativa? Procurar o sujeito. Você tem que procurar o sujeito para ver em qual delas o sujeito está no singular. Então, em cada uma delas, vamos embora fazer um código? Em cada uma delas, você vai circular o sujeito comigo para ver. Qual é a única em que o verbo vai ficar no singular? Vamos lá. Letra A. As respostas que se. Vamos lá. O que é que se aguarda? O que é que se aguarda? O que é que se aguarda? O que é aguardado? O que é que se aguarda? O sujeito do se aguarda é o quê? Que está retomando respostas. Lembra que quando o sujeito é um PR, é um pronome relativo, o verbo concorda com o antecedente do relativo. O antecedente não é respostas no plural? Então, vai ficar no plural. As respostas que se aguardam. Não é a letra A. Letra B. Vambora, procurando sujeito. Ó. A propósito dessa exata definição de estrutura, Com que se aflige os antropólogos? Vá ao verbo e pergunte: quem é que se aflige? Quem é que se aflige? Adriana, é o que que é sujeito? Agora, não, o sujeito não é que, porque ele está antecedido de preposição. O sujeito está aqui depois, ó. Quem é que se aflige? Os antropólogos se afligem. Tá, a banca aqui é singular, não é a letra B. Na letra B é um sujeito simples e posposto. Simples e posposto. Bora para C. O que é que não deve caber aos sociólogos? Viva cada verbo perguntando ao verbo pelo sujeito. Nesse caso aí, você tem uma locução verbal. O que é que não deve caber? O que é que não deve caber? Adriana, estou com vontade de dizer que o sujeito é sociólogos. Não, porque ele está com preposição. O que é que não deve caber? O que é que não deve caber? Sociólogos é que não é, que está com preposição, é objeto indireto. O que é que não deve caber? Isso, definir, blá, 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 sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Definir não deve caber. Quando eu tenho um sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Resposta, letra C. Bora para D. Aqueles que. Essa letra D é para colocar na cabeceira. Ela ensina muita coisa, a letra D. Sabe frase de cabeceira? Que você vai ficar olhando para ela todo dia até engolir e até internalizar. Primeira coisa que eu quero que você entenda da D. A gente está fazendo o que é aqui mesmo, hein, Adriana? A gente tem que achar o sujeito, lembra? Que a gente tem que achar o sujeito? A gente já achou a resposta à questão, já achamos. Mas eu quero que você analise a D. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu quero que você analise a D comigo, porque eu quero saber por que que não é a D. Você entendeu? Porque a resposta foi letra C. Você tinha que achar um verbo que ficasse no singular. E na D? Não é o verbo haver? Por que que ele não fica no singular? Então, na prova, muita gente foi lá e marcou letra D, porque falou é o verbo haver. Mas peraí. O haver é verbo auxiliar. Isso aqui é uma locução verbal. O verbo haver é verbo auxiliar. Adriana, que papo é esse de locução verbal com uma preposição no meio? Claro que pode, já falei isso para você. Locução verbal pode ter preposição no meio dos verbos. Então, a primeira coisa que o cara teria que ver é que isso aí é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, isso aqui não é o haver com sentido de existir. Isso aqui é o haver, verbo auxiliar. Tá raciocinando comigo? Beleza. Agora, vamos procurar o sujeito. Então, esse haver aqui, ele é auxiliar, ele tem sujeito, entendeu? Se ele fosse o haver com sentido de existir, ele não teria sujeito. Mas esse haver aí é um verbo auxiliar, ele tem sujeito. Ele está só auxiliando, coitado. Ele não manda nada aí. Então, vamos procurar o sujeito dele? Qual é o sujeito de haver? Quem é que há de pesquisar? Quem é que há de pesquisar? Leia a frase comigo, leia. Aqueles que. Blá 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 de pesquisar o funcionamento, blá blá blá. Quem é que há de pesquisar? O sujeito do haver é o que. E quando o sujeito é o que, o verbo concorda com o antecedente do que nesse caso é aqueles. Então vai ficar aqueles, vou até escrever aqui para você, ó, aqui é frase de cabeceira: aqueles que hão de pesquisar. Você entendeu por que que ficou hão de pesquisar? Por que hão? Porque o sujeito do hão é o quê? Que retomam aqueles. Aí o outro lá vai falar, mas não existe sujeito preposicionado. O aqueles não é o sujeito. O aqueles é o referente do sujeito. E a gente já fez questão do CESP assim. Lembra? Não há problema de o referente do pronome relativo vir com preposição. Porque, na verdade, o sujeito. É o pronome relativo. Coisa linda. E mais uma coisa, esse ão aqui é o verbo auxiliar se, haver. Tá bom? Foi. E a letra E, ó, a banca queria o sujeito desse verbo. O que é? Você entendeu? Ó, você entendeu, tá? Tá tudo bem, tá? Com a letra D. Então, nada de falar que, ah, mas é sujeito preposicionado. Pare com isso, é recaída. Recaída, tá bom? Recaída esse negócio de que é sujeito preposicionado. Cuidado com a D. Não é sujeito preposicionado, é referente do sujeito. E o referente do sujeito pode vir com preposição. Já falei isso. Olha a recaída. E a letra E? A validação dos critérios que se apresentam, blá, blá, blá. Qual é o sujeito do se apresentam? É o quê? E quando o sujeito é o quê, como é que fica a concordância verbal? Lembra? Como é que fica? Quando o sujeito é o quê? O verbo concorda com o referente do quê? E qual é o referente do quê? O que é que... Aí, Adriana, como é que eu faço mesmo para achar o referente do quê? O referente do quê tem que ser um núcleo? Não. O referente do quê pode ser qualquer substantivo. Lembra aquela questão do CESP que eu usei hoje no início da aula? Que a banca perguntava o referente. Como é que eu faço para saber, para achar o referente? Eu leio a frase que vem depois. Ele está falando do quê? O que é que se apresenta como parâmetros aceitáveis? Os critérios. Então, cuidado com a letra E. Muita gente foi lá e marcou a letra E como a resposta, porque falou a validação que se apresenta. Mas esse aqui não está retomando validação, ele está retomando critérios, critérios que se apresentam. Entendeu quanto recado que essa questão 23 te dá? Como ela é parecida com a banca Sebrae, essa questão aí da FCC, porque falando dos referentes. O que que você aprendeu com essa questão? Adriana, eu aprendi que quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do que. E o antecedente do que pode vir com preposição. Aprendi também que o antecedente do que pode ser qualquer substantivo antecedente. Pode ser o núcleo da expressão antecedente, pode ser o substantivo antecedido de preposição, pode ser qualquer um. E que para eu saber qual é o antecedente, a dica é sempre ler o restante da frase, para entender a que esse elemento aqui estava se referindo. Esse elemento estava se referindo a critérios, critérios que se apresentam como parâmetros. Entendeu? Show! Então era o que mesmo que eu tinha que fazer? Acabou o vídeo, hein? Vambora para o próximo. Então, você entendeu o que você tinha que fazer nessa questão 23? Marcar a única alternativa que trouxesse um verbo no singular. Próximo vídeo será de quê? Próximo vídeo será dedicado àquela concordância do quê, do quem. Fui eu que fiz, fui eu quem fez, lembra? Ou fui eu quem fiz? O que que é certo? E o que que é certo dizer? A concordância do verbo ser. O que que é certo dizer? Tudo é flores ou tudo são flores? São os outros casos de concordância verbal. Bora lá, tá acabando.